Carta de Tiago, capítulo 1. Vamos abrir em Tiago no capítulo 1. Tiago se apresenta como servo de Deus e de Jesus Cristo. Este é um título que a maioria dos apóstolos tinha prazer em assumir, renunciando qualquer direito, entregando completamente a vida deles para Deus e para o senhorio de Jesus Cristo. Eles não consideravam a vida deles como propriedade deles mesmos. Eles eram desprovidos de ambições pessoais. Eles viviam exclusivamente para servir e para agradar ao Senhor. Um servo era isso, alguém que vivia totalmente para o seu mestre. Ele não tinha direito de propriedade, não podia possuir nada. Tudo que ele tinha pertencia ao seu mestre. Ele estava lá apenas para servir. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Não às 10 tribos, porque não eram nem tinham sido dispersas. Elas são as 12 tribos que estão dispersas, isto é, antes da destruição de Jerusalém, por Tito. Na verdade, supõe-se que Tiago seja provavelmente uma das primeiras epístolas escritas. Ela precede as epístolas paulinas. E então, tem gente que diz, bem, Tiago escreveu esta epístola para neutralizar o ensino de Paulo sobre salvação pela graça. De jeito nenhum, porque Tiago escreveu esta epístola antes de Paulo escrever as dele. E então, se ele a escreveu para neutralizar as epístolas de Paulo, foi um documento interessante, porque ele escreveu a epístola provavelmente 5 anos antes de Paulo escrever a primeira epístola dele. 2 anos aqui, no mínimo. E então Tiago está se dirigindo às 12 tribos dispersas. Sua saudação, ele usa a típica saudação grega aqui, que na verdade é a mesma palavra para graça. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nós estamos constantemente nos deparando com tentações. Faz parte da vida. E em cada tentação, nós temos que tomar uma decisão, se vamos andar segundo a carne ou se vamos andar segundo o Espírito. Porque tentação é qualquer situação que me leve a andar na carne ou a uma reação carnal. Eu tenho que escolher. Eu vou andar segundo a carne? Eu vou andar segundo o Espírito? E sabemos que existe todo tipo de tentação. Elas vêm de todas as direções. Como eu compartilhei esta manhã, eu acho que dirigir pode ser uma das maiores tentações no mundo para cair na carne. É interessante, porque recentemente a gente estava lá na Coreia e eles são extremamente gentis, é um povo maravilhoso. Eles foram tão gentis e corteses com a gente, mas quando eles entram no carro, eles são totalmente diferentes. Quer dizer, eu devo grande parte do meu crescimento espiritual por andar de carro em Seul, na Coreia. Eu realmente aprendi a orar. A tentação de responder ou de reagir na carne aos imprudentes movimentos dos outros motoristas era incrível. Tentações que surgem por causa das nossas posses. Tem algo com as posses, porque a gente tenta possuir as nossas posses. A gente sempre fica zangado, reagindo na carne por causa de alguma coisa que aconteceu com a minha estimada propriedade. Tentações que surgem por causa de relações interpessoais. Tentações que surgem de tantas áreas, diversas tentações, e eu tenho a tendência de reagir segundo a carne. Eu quero reagir segundo a minha carne. Agora, nós lemos que devemos ter grande alegria, uma estranha reação às tentações. Geralmente, eu não gosto de ser testado. Eu preferiria que tudo ocorresse muito tranquilamente. Eu preferiria que ninguém cruzasse na minha frente, que ninguém me cortasse, que na verdade eu pudesse ver. Mas não acontece assim, a vida não é assim, a vida é cheia de decepções, sempre tem aqueles que cruzam na sua frente, sempre vai ter aqueles que vão te irritar, é uma situação irritante, e eu não posso governar e organizar a minha vida como eu gostaria. Se eu pudesse, eu ia ficar muito mimado, estragado, meio pomposo, querendo que todos se curvassem, querendo que todos abrissem passagem para mim, querendo que todos se sujeitassem. E não acontece desse jeito. Então, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, a tentação é necessária, faz parte da prova, e é isso o que vemos aqui. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé... E a outra palavra para isso é teste da nossa fé. Você diz que crê em Deus? Ei, grande coisa, porque os demônios também creem. E a prova da nossa fé. Agora, a prova da fé nunca é para o benefício de Deus. Deus sabe a verdade sobre você já faz tempo. Alguém me disse outro dia, eu receio ter decepcionado Deus. E eu disse, não, é impossível decepcionar a Deus. Você decepcionou a si mesmo. Deus sabia o tempo todo já. Você não decepcionou apenas a você mesmo. Você não decepciona Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia qual seria a sua reação. Ele não ficou nada decepcionado. Nós nos decepcionamos porque nós sempre achamos que estamos mais adiante do que na verdade nós realmente estamos. Eu achei que já tinha passado pelo pior. Eu achei que eu tinha vencido aquela parte. E aqui está a situação onde eu estou sendo testado. E puxa vida, estraguei tudo. Você sabe que eu estou muito decepcionado. Por que eu disse aquilo? Por que eu fiz aquilo? Mas eu não deveria me sentir culpado, condenado. Eu decepcionei a Deus. Eu o desapontei. Não, Deus sabia o tempo todo da sua reação. Mas eu precisava saber. E então Deus permitiu a situação para que eu pudesse saber. E então a tentação é uma coisa comum a todas as pessoas. Tenha grande alegria, porque a tentação é a prova da nossa fé, e essa prova da nossa fé desenvolve a paciência, ou versículo 3 ainda, opera a paciência. Que qualidade necessária é a paciência? Tantas vezes, nosso fracasso está em não esperar em Deus, e isso acontece por toda a Bíblia. Tantos, nas Escrituras, entraram em problemas porque eles não esperaram em Deus. Eles falharam na prova da fé em áreas das suas vidas. Abraão, embora tenha passado a prova com Isaac de maneira magnífica, falhou no nascimento de Isaac. Deus prometeu dar a ele um filho. Ele não foi paciente. Sara finalmente veio e disse, vamos lá, Abraão, isso não vai dar certo. Olha, tome a minha serva e tenha um filho através dela. E quando o bebê nascer, eu o porei no meu colo e ele será como meu filho. Mas eu não vou conseguir ter um filho, Abraão. Agora, vamos ser razoáveis, né? Ou seja, foi um fracasso total na fé. Eles não esperaram em Deus até que Deus respondesse ou reagisse. A prova da nossa fé desenvolve paciência. Mas, assim como Abraão, toda vez que eu não espero em Deus, eu causo um estrago. Eu crio problemas para mim mesmo. E então é importante que eu seja testado, que eu aprenda a esperar em Deus, sabendo disso que a prova da nossa fé opera paciência. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. E esse é o propósito de Deus, levar você à maturidade, para que a gente deixe de agir e de reagir como criancinhas em relação às decepções da vida. Para que a gente deixe de ter ataques de raiva com Deus, bater o pé, sabe, dar as costas dizendo, eu não vou mais falar com você. Mas para que a gente cresça e se torne perfeitos. Versículos 4 e 5. E completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, eu não acho que isso seja dirigido a essa audiência nesta noite. A gente sempre sabe exatamente o que fazer, não é isso? Mas se acontecer de ter alguém aí que tem falta de sabedoria, versículo 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente ou livremente. Que promessa gloriosa é esta? Quantas vezes, ao buscar a Deus, eu vou baseado neste versículo? Eu não sei o que fazer. Tem tantas coisas na vida que eu realmente não sei qual é o jeito certo. Me falta sabedoria, e é maravilhoso poder buscar a Deus e pedir a Ele sabedoria e saber que Ele dá a todos livremente. Versículo 5 ainda, e o não lança em rosto. Ele não vai dizer, vamos lá, o seu burrinho, qual é o seu problema? Você não consegue ver que isto é assim, assim, assado? Sabe, não, Deus não joga na sua cara quando você pede sabedoria. Ele não discute com você, ele não causa dificuldades, mas ele nos dá livremente, não lança em rosto. Versículo 5 ainda, e ser-lhe-á dada. É uma promessa gloriosa. Se eu preciso de sabedoria, eu posso pedir a Deus. Agora, quando eu peço, é importante que, versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Um mar tempestuoso. As ondas parecem estar rolando de um lado para o outro, levado pelo vento. E assim é o homem que duvida, lançado para lá e para cá, falta estabilidade. Versículos 7 e 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O meu compromisso com Deus precisa ser um compromisso completo. Eu não devo oferecer coisas e depois retirar a oferta. Eu não devo oferecer a Deus a minha vida e então tomá-la de volta. E eu não devo pedir sabedoria e depois fazer o que bem entender. Não é pedir sabedoria e depois decidir se eu quero ou não usá-la. Pedir a Deus para revelar a sua vontade, para eu determinar se eu quero ou não me entregar a ela. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu devo assumir o meu compromisso. Eu devo determinar que eu vou entregar a minha vida aos cuidados do Senhor. E então simplesmente crer que o Senhor vai guardá-la. E quando as coisas não estiverem indo muito bem, ou quando eu não conseguir entender o que está acontecendo, eu não vou dizer, olha, agora é melhor eu assumir o controle, sabe? Eu não sei o que o Senhor está fazendo. E isto é tão comum entre nós. Nós vacilamos. Não estamos muito certos das coisas e vacilamos. Oferecer e depois pegar de volta. Você se torna instável em tudo. Versículo 9 ao 11. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então Tiago tem várias coisas para dizer com relação aos ricos, aqueles que são possuídos pelas suas riquezas, são repreendidos aqui no capítulo 2, são aquelas pessoas na igreja que dão atenção especial aos ricos, porque alguém tem dinheiro, então você vai lá e dá privilégios a essa pessoa, e essa é uma atitude que vai ser repreendida no capítulo 2. Aqui no capítulo 1, ele fala contra os ricos que usavam da riqueza para oprimir outros, para ganhar uma posição especial. Ele diz, ei, vocês vão murchar como a flor no campo, vocês vão perecer. Um homem mais pobre é melhor se alegrar na sua exaltação, mas o rico no seu abatimento. E no último capítulo do livro, ele vai dizer, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata entesourastes para os últimos dias. Agora vamos ao versículo 12, aqui do capítulo 1. Bem-aventurado o homem, ou feliz é o homem que sofre a tentação. Que tem vitória sobre a tentação. Que coisa gloriosa é quando somos tentados e somos vitoriosos. Eu não reagi segundo a carne. Eu não fiquei todo irritado e zangado e não disse coisas mesquinhas que agora eu lamento ter dito. Você já reparou como você fica arrasado sempre que você falha? Sempre que você estraga tudo? Sempre que você cede à carne e diz aquelas coisas horríveis e você grita e fala coisas horríveis para alguém? Depois, você já reparou como você fica arrasado? Como você odeia você mesmo e você fica com vergonha de estar com aquelas pessoas de novo? Você sabe que tem que pedir desculpas pelas coisas que você disse. E você se sente horrível, você se sente infeliz. Eu reagi na carne. É uma experiência infeliz. Mas que bênção quando você tem vitória e não reage segundo a carne. Quando eu reajo segundo o Espírito, quando eu faço a coisa certa, é uma bênção. E você se sente tão bem, porque você sabe que o Senhor te deu forças para reagir segundo o Espírito. Feliz é o homem que sofre a tentação, versículo 12 ainda, porque quando for provado, a fé é provada e acabamos sendo fiéis. E é importante que a fé seja testada, porque temos uma tendência para nos enganar. Mais à frente, neste capítulo, ele vai falar duas vezes sobre enganar a si mesmo. Se você é somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se você acha que você é uma pessoa religiosa e você não freia sua própria língua, você está se enganando. A sua religião é vã. E então é muito importante que a fé seja testada. É importante que eu saiba onde eu estou. Que eu saiba o que Deus sabe sobre mim. Que eu não pense mais sobre mim mesmo do que eu deveria. Que eu não me engane e viva uma falsa sensação de segurança. Mas que eu saiba a verdade, o teste, para que eu possa saber a verdade sobre mim mesmo. Deus disse aos filhos de Israel, lá em Deuteronômio 8, versículo 2, o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. Não para que Deus visse o que estava no coração deles. Ele sabia, mas eles mesmos não sabiam. Então ele os testou para que eles pudessem ver o que estava no coração deles. Jeremias 17, versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. O coração é enganoso e muitas vezes somos culpados de enganar a nós mesmos. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, não erreis, ou seja, não se enganem. A provação é uma ótima maneira de aprender sobre mim mesmo. Nós descobrimos na hora do teste. Novamente, quando tudo está indo bem, tudo está andando sem problemas, eu não sei a verdade sobre mim mesmo. Eu não sei como eu reagiria na hora da verdadeira adversidade. Deus permite a adversidade para que eu possa ver a verdade sobre mim mesmo e como eu reagiria na adversidade. E quando a adversidade chega e eu reajo segundo o Espírito, gente, é um prazer imenso, que alegria. E eu sempre digo, ei, este não sou eu, este é o Senhor operando em mim, porque não é assim que eu reagiria naturalmente. E é uma alegria ver o Espírito de Deus operando em nossas vidas, nos moldando segundo a imagem de Jesus Cristo. Então, depois de provados, a gente, versículo 12, receberá a coroa da vida. Agora, Jesus falando à igreja de Esmirna, lá na carta dele para a igreja de Esmirna, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ele falou sobre as provas que eles iriam passar. Ele falou, "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." E então, essa é a gloriosa coroa da vida, a vida eterna que temos através de Jesus Cristo. Versículos 12 e 13, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Agora, isto é tentação com um sentido um pouco diferente. Isto é tentação que é um convite para o mal. Não é um teste onde você descobre como você é, mas, na verdade, é um convite para o mal. Deus não convida ninguém para o mal. Satanás convida o homem para o mal. Satanás convidou Eva para o mal. Você lembra quando os 5.000 seguiram Jesus até o deserto e era tarde? E Jesus disse a Filipe, lá em João 6, versículo 5, onde compraremos pão para estes comerem? E João diz, mas dizia isto para o experimentar. A palavra experimentar é a mesma palavra grega para tentar. Ele disse isto para o testar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele queria que Filipe dissesse, Senhor, o que o Senhor quer dizer com comprar pão para essa gente? E então, Jesus disse isso para o testar, para prová-lo. E a palavra grega é a mesma usada para tentá-lo. Mas não era um convite para o mal, é para ver como você vai reagir, na carne ou no espírito. E assim, quando surgem nossas tentações, se é um convite para o mal, não é de Deus. é de Satanás. Então, quando eu sou tentado, solicitado para fazer alguma coisa má, eu não devo dizer: ah, Deus está realmente me tentando hoje. Eu vi um homem deixar cair a carteira e eu pude ver que tinha uma nota de 100 dólares dentro dela. Puxa, eu fui tentado por Deus para pegar o dinheiro. Não, não foi. Você foi tentado por Deus para não pegá-lo. Então, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta para o mal. Deus realmente coloca testes diante de nós para que possamos ter a oportunidade de reagir na carne ou no espírito. Mas Deus não nos tenta ou não nos solicita para o mal. Versículo 14. Mas cada um é tentado ou instigado para o mal quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora, no íntimo de cada um existe um grande desejo por realização. Bem no íntimo de cada um há uma sede que cria uma espécie de frustração na vida, uma consciência de que tem mais a ser feito na vida do que isto. E Jesus estava se referindo a isso no capítulo 7 de João, no grande dia da festa, quando ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando sobre a sede espiritual que o homem tem, não a física. Existe esse desejo, profundo desejo que eu tenho por significado, por realização na vida. Agora, Satanás aparece e me sugere que, para que eu seja realizado, eu não tenho que ser paciente e andar no caminho que Deus preparou para mim. Mas a tentação geralmente implica na ideia de que eu posso ter realização imediata se eu me desviar do caminho de Deus. Agora, quando Satanás foi até Jesus, era essa a ideia por trás da tentação. Ah, você veio para redimir o mundo. Você veio para levar o mundo de volta à alçada e ao domínio de Deus. Deus te enviou com esse propósito para redimir o mundo. E Deus propôs que você fosse à cruz e que você sofresse, que você morresse para redimir o mundo. Eu tenho uma proposta. Você pode escapar da cruz. Você não tem que seguir o caminho de Deus pela cruz, que é um caminho doloroso. Você pode ter realização imediata. Escuta, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Veja, a ideia era se desviar do caminho de Deus e você pode encontrar realização imediata ali, nesse desvio. Agora, é isso que Satanás está sempre usando, o conceito de realização imediata. E para pessoas diferentes, ele oferece atrações diferentes. Você não tem que seguir o caminho de Deus, você não tem que seguir a palavra de Deus. Deus está restringindo você, Deus está impedindo o seu progresso. Foi isso que ele disse para Eva. E aqui você tem realização, está bem aqui na sua frente. Está nessa fruta, Eva. E Deus está tentando tirar de você algo bom, porque ele tem medo que você seja tão sábia quanto ele quando você comer da fruta, porque esta fruta contém o conhecimento do bem e do mal. Deus não quer compartilhar esse conhecimento com você. Ele está retendo isso de você. Agora, você pode ter realização imediata. Eva, coma e você poderá ter realização imediata, instantânea. E é assim que ele nos apresenta o fruto proibido, algo que é contrário à palavra de Deus. Ah, você não tem que seguir o caminho de Deus. Você pode ter realização imediata. Está no relacionamento. Pode ser fornicação, pode ser adultério, mas ele te oferece, e aqui está, realização imediata. Você não tem que seguir o caminho de Deus na cruz, negando-se a si mesmo, negando a carne. Não, não, não consiste em se desviar do caminho de Deus e ceder à carne. Você pode ter a realização agora. É isso que você está realmente querendo. E ele te apresenta a atração de realização imediata. Paulo nos disse uma coisa bastante interessante na carta aos Efésios. Ele falou: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, essas são duas coisas muito improváveis de serem relacionadas, o alcoólatra e o homem cheio do Espírito. E essa parece ser uma combinação muito improvável de ser posta junta. Mas se você examinar com cuidado, aquele que se volta para o álcool está procurando o quê? realização imediata. Satanás o enganou e disse: "Ei, aqui está o caminho para ser feliz, aqui está o caminho para esquecer os seus problemas, aqui está o caminho para lidar com a vida. Desfrute de uns drinks e você não tem que pensar nessas coisas. Você vai ficar menos estressado e vai diminuir as tensões e você pode ter essa realização imediata. Você não tem que seguir o caminho de Deus." Mas o que acontece ao homem que está cheio com o Espírito? Ele tem essa realização, ele tem esse sentimento de bem-estar, ele tem aquela paz, ele é uma pessoa descontraída. Então, um está buscando isso no álcool, o outro encontrou na plenitude do Espírito. E aquele que tem alegria na plenitude do Espírito tem exatamente o que o outro homem está procurando, buscando. Mas ele se desviou do caminho de Deus, está procurando no lugar errado. Então, todo homem, quando é tentado, é atraído pelo seu próprio desejo e seduzido. Existe um grande desejo lá dentro. E Satanás está apontando para aquele caminho e dizendo: "Ei, você não precisa seguir o caminho da cruz. Você não precisa negar a si mesmo. Você não precisa tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você quer saber? Siga o seu caminho e eu vou te dar isso instantaneamente. Você não precisa esperar. Você pode ter isso agora mesmo." Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado não é a tentação. Todos nós passamos por tentação. Até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. O pecado não consiste na tentação. O pecado ocorre quando eu cedo ao desejo da minha carne e me volto para o caminho que Satanás sugere. E quando o desejo concebe, ele dá à luz o pecado. Este é o começo do pecado. Versículo 15. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Morte espiritual e, no final, também a morte física. Versículos 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva. Agora, a palavra grega aqui para dádiva é dosis, e se refere a quem dá, ao doador. E a outra para dom perfeito, dom, é dorema. Assim, a primeira, dosis, boa dádiva, refere-se a quem dá, ao ato de dar. E a outra se refere ao dom. Toda boa dádiva que é dada, ou todo doador, de certa forma. Versículo 17, e todo dom perfeito vem do alto. O dom de Deus para nós, a bondade, a graça, o amor de Deus vem do alto. Versículo 17 ainda, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A imutabilidade de Deus. Ele disse lá em Malaquias 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não modifica as regras para você. Você não é a exceção especial e não tem um caso especial. É interessante como Satanás sempre mente para as pessoas e diz: "Ei, isso não se aplica a você, sabe? Isto é especial, quer dizer, isto é amor de verdade. Então as regras não se aplicam a você. Você tem uma dispensação de indulgência especial que Deus te concedeu." De jeito nenhum. Deus não muda as regras para ninguém. Não tem mudança nem sombra de variação com Deus. Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. É interessante isso. Lá em João, no capítulo 1, ele diz: "Os quais não nasceram", falando sobre ser nascido de novo, "do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Você já nasceu de novo? Como é que você nasceu de novo? Por que você escolheu nascer de novo? Na verdade, não. Porque Deus escolheu que você nascesse de novo. Você nasceu de novo não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus disse lá em João 15, versículo 16, "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça." Isso para mim é uma verdade, verdade gloriosa que Deus tenha me escolhido. Me emociona saber que Deus tenha me escolhido, sabe? Me emociona porque Deus me escolheu baseado na presciência dele. Nós lemos em Romanos 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou. E baseado no conhecimento prévio que tinha, ele me escolheu. E eu nasci de novo pela vontade de Deus. Eu nasci de novo pela vontade do Pai. Você nasceu de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu amo isso, que Deus tenha me escolhido. Eu amo de verdade, especialmente porque ele me escolheu baseado no seu conhecimento prévio, o que quer dizer que ele sabia o final desde o começo. E ele me escolheu sabendo qual seria o final do meu caminhar com ele. Deus não seria tão tolo escolhendo perdedores. Se você tivesse o poder de conhecer as coisas previamente, você mesmo não escolheria perdedores. Isso seria ridículo. Pense no que você poderia fazer se você pudesse fazer todas as suas escolhas com a vantagem deste conhecimento prévio. Você saberia exatamente qual seria o resultado da sua escolha. Eu saberia exatamente qual cavalo ia ganhar cada corrida. E eu saberia os resultados. E apostar no primeiro, no segundo, sei lá como fazem. Agora, se você tivesse aquele tipo de conhecimento, se você soubesse antecipadamente como Deus sabe, você escolheria perdedores? Você seria um tolo se fizesse isso. E é claro que não. Você escolheria os vencedores. Agora, Deus tem esse tipo de conhecimento e ele escolheu você. Ei, o que isso quer dizer? Quer dizer que você é um vencedor. Quer dizer que você não pode perder. Que você foi nascido de novo em Deus. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, ele disse: Bendito seja o Deus que nos gerou de novo. E isso é o que literalmente quer dizer, que nos gerou de novo mesmo. Eu ser nascido de novo é uma obra de Deus. Deus me escolheu e eu nasci de novo pela obra do Espírito de Deus, não pela minha própria vontade. Não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E então aqui novamente, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, versículo 18, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Novas criaturas em Cristo, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você sabe que Deus te deu dois ouvidos e uma boca. Agora pense nisso. Isso quer dizer que ele quer que você ouça duas vezes mais do que você ouve. Não seja ávido para falar, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Tardio para se irar. Ah, se eu tivesse sido tardio para falar, se eu tivesse ficado de boca fechada, como as coisas teriam sido muito mais fáceis. Mas, quando somos tão ávidos para falar, muitas vezes estamos errados. E então, depois, temos que retirar o que falamos. Então, tardio para se irar. Versículos 20 e 21. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, ou o que quer que seja, superfluidade, outra boa palavra seria abundância, a vazão de fluido, conteúdo. Super é excelente, então superfluidade da maldade, ou abundância da maldade. Então rejeite toda imundícia e abundância da maldade. Versículo 21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Deixar de lado nosso orgulho, deixar de lado nossos caminhos maus e apenas ouvir a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós somos nascidos de novo. Ela é a semente plantada que traz o novo nascimento, a palavra de Deus semeada nos nossos corações. E então receba com mansidão a palavra enxertada que pode salvar as suas almas. Versículo 22 ao 24. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. É tão fácil, meu irmão, ter uma opinião exaltada sobre nós mesmos. Nada como ter netos para não te deixar mentir, sabe? Quer dizer, você olha no espelho e diz, olha essa falha aqui. Então você sai e esquece. Mas a minha neta diz: vovô, os seus dentes estão amarelos. Bom, e eu tenho uma tendência para esquecer essas coisas. Vovô, o senhor tem rugas no seu rosto. E assim é o homem que apenas ouve a palavra. Você começa a ter uma falsa ideia de você mesmo. Bem, afinal de contas, eu frequento os estudos bíblicos e eu estou estudando a palavra de Deus. Eu realmente conheço as escrituras. Eu decorei o livro de João e eu realmente conheço as escrituras. Tá, mas você está praticando as escrituras? Se você é apenas ouvinte e não é praticante da palavra, então você está se enganando, meu irmão. Você acha que está em melhor forma do que na verdade você está. Você não está reconhecendo a sua própria verdade. E então nós precisamos ser praticantes da palavra, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E é esse o erro que os judeus estavam cometendo. Eles achavam, bem, a gente tem a lei de Moisés. E Paulo disse, não basta, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Tiago disse, bem, você diz que tem a palavra de Deus, isso não basta. Você tem que praticar a palavra de Deus. Tem que haver aplicação prática. Tem que haver obediência aos mandamentos. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nas obras, nos feitos que pratica. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, é vazia. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Na verdade, religião é isso: fazer o bem aos que estão em necessidade, estender a mão para ajudá-los. Isso que é ser praticante da palavra. Está traduzido em ações positivas: estender a mão para ajudar os que estão precisando e de se guardar da corrupção do mundo. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Isto é difícil. É fácil a gente cair na armadilha da acepção de pessoas. Eu não sei, mas faz parte da nossa estrutura social, eu acho, a de respeitar mais algumas do que outras. Você tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Muitas vezes a pessoa se apresenta, bem, eu sou o doutor tal e tal. Doutor, meu Deus, damos preferência a ele então. A gente não devia fazer diferença com as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Nós lemos isso em Atos 10, versículo 34. E a gente não devia fazer também. Versículo 2 ao 7. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Vocês são chamados de cristãos, então tomem cuidado com esse negócio de fazer acepção de pessoas apenas porque alguém é rico ou de esnobar alguém porque ele é pobre. Agora, sejamos honestos, somos muito mais inclinados a ajudar alguém com um pneu furado que está dirigindo uma Mercedes do que alguém dirigindo um Fusquinha. Quer dizer, você vê alguém que precisa muito de ajuda, ah, vou ajudá-lo com prazer, porque quem sabe talvez ele ou ela me ofereça $5 por dar uma mãozinha. Mas você já passou por isso. Isso é acepção de pessoas, uma coisa que não deveríamos praticar. É interessante, Deus escolheu os pobres deste mundo quanto as riquezas do mundo, mas ricos na fé. Deus mede as riquezas com um padrão muito diferente do nosso. Nós temos o padrão do ouro. Costumava ser assim. E não temos padrão agora. A gente tinha certificado de ouro. Na verdade, eles diziam que o governo te devia $20 em ouro. Então, fomos para certificado de prata. O governo te deve $20 em prata. Agora, eles são certificados federais. Eles não estão garantidos por nada. Então, isso quer dizer que o governo não te deve nada. É verdade. Eles não estão garantidos por nada. Apenas papel. Mas ouro não é o padrão dos céus. É asfalto lá em cima. Eles pavimentam as ruas com aquilo. Deus olha para o coração de um homem e ele vê a fé e a confiança que ele tem em Deus. E Deus diz, ah, esse homem é rico, ele me ama, ele confia em mim. Deus olha para algumas pessoas renomadas no mundo que viveram no clube dos milionários e diz, pobres ricos, eles não têm nada. Agora, a gente deveria ver as pessoas como Deus vê. A gente não deveria dar preferência para pessoas ricas, mas deveríamos estar preocupados em ajudar o pobre. Na verdade, mais preocupados em ajudar o pobre. O rico, na verdade, não precisa tanto de ajuda. É o pobre que precisa da nossa ajuda, da nossa atenção. Que Deus nos ajude, porque eu sou culpado disso. Que Deus me ajude. Versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, e eu amo isto, a lei real. Qual é a lei real? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei real, e eu gosto do título dela. Se você cumprir a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Versículo 8 ainda. Bem fazeis. Agora, honestamente, foi aí onde o jovem príncipe falhou. Aquele que foi até Jesus, se ajoelhou e disse, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, Guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ah, Senhor, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Bom, se queres ser perfeito, guarde a lei real. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Guarde a lei real. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Difícil, não é? É extremamente difícil. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas, se cumprirdes a lei real, bem fazeis. Versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguidos pela lei como transgressores. Aqui está sendo feita uma acusação contra você. Versículos 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Você é um transgressor. Não importa qual dos 10 mandamentos você violou. Não matarás, não cometerás adultério. Ah, eu nunca violei este aqui. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ups. Mas você violou um ponto. Então você é culpado de todos. Você é culpado de violar a lei e, na verdade, não importa qual dos 10 mandamentos você violou. Você é culpado de ter violado a lei. Se você guardar toda a lei, mas violar um dos mandamentos, então você é tão culpado como se tivesse violado todos eles. Você é culpado de ter transgredido a lei. Versículos 12 e 13. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Pense nisso por um momento. Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós lemos também lá em Mateus 7, versículos 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora, eu não gosto disso, porque eu quero um padrão para mim e outro padrão para você. Mas se eu faço um julgamento contra você, e se eu começo a apontar o dedo para você e digo, você é horrível, veja só o que você fez. Pode ser que você não soubesse que o que você fez era errado, mas eu sei, porque eu estou te julgando. E isso quer dizer que este é o padrão pelo qual eu serei julgado. É interessante, tudo que você tem que fazer é mudar um pouco a foto e colocar rostos diferentes. Ah, é horrível, terrível. Como eles puderam fazer tal coisa? Espere aí, este aí sou eu. Eu que fiz isso. E Davi tinha aquelas lindas esposas. Ele estava andando no telhado um dia e viu uma moça na casa ao lado tomando banho. Ele cobiçou, ele a desejou. Mandou os seus servos até lá com uma mensagem. O rei gostaria de ver você. Ele cometeu adultério com ela. E algumas semanas depois, ele recebe um bilhete. Querido Davi, estou grávida. Bate-seba. Então Davi envia uma mensagem ao general para que mande o marido dela para casa de licença. O marido chega e Davi pergunta, bem, como estão as coisas? Como vai a guerra? Ah, tudo bem. Sabe, vá para sua casa e passe a noite com a sua esposa e eu falo com você de manhã. Ele não foi para casa, ele dormiu à porta da casa real. De manhã o servo disse, ei, ele não foi para casa ontem à noite, ele dormiu aqui na porta. E Davi o chamou e disse, o que tem de errado com você? Você tem uma linda esposa, você tem que ir para casa e passar a noite com ela. Desfrute da tua mulher. Qual é o seu problema? E o moço diz, bem, disse ele, eu estava pensando em todos os meus companheiros. Eles estão lá no campo e não seria justo se eu fosse passasse a noite com a minha esposa enquanto eles estão lá nas trincheiras. Isso não seria muito nobre da minha parte. Então Davi o embebedou. Ele disse aos seus servos que deixassem o copo dele sempre cheio. Então, o sujeito ficou bêbado. Ele pensou que, cambaleando, ele iria para casa, passar a noite com a esposa. E, em vez disso, ele cambaleou até a porta de Davi e foi dormir lá de novo. De manhã, o servo disse, ele passou a noite aqui. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E Davi tentou encobrir os seus pecados, de maneira um tanto covarde. Então ele enviou ordens secretas com este homem para Joabe, o general. Ela dizia, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele. E Joabe fez como Davi mandou e Urias morreu em combate. Chegou o relatório. Morto em combate. E Davi tomou Bate-seba como esposa. Ele achou que poderia encobrir as pistas. E a criança nasceu. Davi parecia ser muito magnânimo. O marido dela foi morto em combate e agora ele a toma como uma de suas esposas para criar a criança. Isso não é maravilhoso? Não, não é. O profeta Natã foi até Davi. Davi achou que ninguém sabia. Ele tinha encoberto tudo muito bem. Natã foi até ele e disse, Davi, tinha um homem no seu reino, um homem muito rico, e ele tinha mais do que ele podia gastar. Muitos rebanhos, ovelhas. Ele era vizinho de um homem muito pobre, e tudo que esse homem pobre tinha era uma ovelha que ele amava muito. Na verdade, era de estimação. Ele dormia com ela à noite. Ela dormia na casa e comia da mesa do homem. E o homem rico recebeu visita. E ele mandou seus servos até o vizinho e à força tiraram a ovelha do homem e a mataram para que ele pudesse dar para suas visitas. Ele iria servir para as visitas. E Davi ficou furioso e disse para Natã, esse homem é digno de morte. E Natã disse, Davi, esse homem é você. Você tinha todas essas esposas. Você é o vizinho dele. Você a tomou. Esse homem é você, Davi. Veja, se a gente não mostra misericórdia, não vai receber misericórdia. A medida que usamos será usada para nos medir. Por isso é tão perigoso colocar-se no lugar de juiz. Julgar as ações de outras pessoas. Eu não consigo entender por que eles fariam uma coisa dessas. É horrível que eles tenham feito aquilo, sabe? Agora, toma cuidado. Você está estabelecendo o padrão pelo qual você será julgado. Nós lemos em Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aquele que não mostra misericórdia, aquele que julga sem misericórdia, será julgado sem misericórdia. Versículos 13 e 14. E a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Agora, neste ponto, muitos veem Tiago e Paulo em conflito na doutrina. Eu não. Paulo ensina que a salvação é pela fé, apenas pela fé. Lá em Efésios 2, versículos 8 ao 10, diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Então, quando Tiago pergunta: a fé pode salvá-lo? A resposta é sim, a fé pode salvá-lo, a verdadeira fé. Mas tenha certeza que você tem a verdadeira fé, pois se você tem a verdadeira fé, ela será manifesta pelas obras. Em outras palavras, apenas dizer que você tem fé não salva, dizer não é suficiente. Algumas pessoas já chegaram e me falaram: ah, eu tenho toda a fé do mundo. Conversa fiada, porque ninguém tem toda a fé do mundo, e dizer não faz com que você tenha. Se você acredita que algumas coisas são assim, então a sua vida vai ser vivida de acordo. Então sua vida testifica da sua fé ou da sua crença. E se você diz que crê em Deus e que Deus é supremo e que Deus é o primeiro em sua vida, então deverá haver certas evidências que verifiquem o que você declarou ser. E pelas obras que você faz, sua fé vai ser provada ou proclamada. Se você diz que você tem fé, mas não tem obras que correspondam, é completamente errado. Você enganou a si mesmo. Você, na verdade, não está andando em fé. Se você está realmente andando em fé, as suas obras vão manifestar essa verdade. Então, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Não, não pode. Versículos 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquintai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, as palavras não podem esquentar, elas não podem encher o estômago. Versículos 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, não é apenas a declaração, é a declaração que tem algo por trás dela. A prova por trás dela são as obras que eu faço. Agora, as obras não me salvam, elas apenas provam que eu tenho a fé que salva. E se eu não tenho as obras que correspondem ao que eu estou declarando, então eu não tenho a fé que salva, apenas a declaração. A afirmação verbal não é suficiente e não vai funcionar. Agora, muitas pessoas cometem erros. Vão lá na frente e fazem a oração do pecador e então saem e vivem a mesma vida, fazem as mesmas coisas. Elas dizem: ah, sim, eu fui salvo, eu fui lá na frente e fiz a oração do pecador. Não, a oração do pecador não vai te salvar. É viver a fé em Jesus Cristo que produz mudanças verdadeiras na sua vida. E a prova são as obras, a prova da sua fé. Suas obras têm que estar em concordância, em harmonia com o que você está declarando ser verdade. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ah, eu acredito em Deus. Grande coisa. Quem não acredita, com a exceção de alguns tolos? A Bíblia diz que o tolo é aquele que diz que não há Deus. Então você diz que crê em Deus. Isso apenas prova uma coisa, que você não é tolo. Mas isto não te salva. Os demônios acreditam em Deus. Eles provavelmente acreditam mais seguramente do que você. E eles disseram a Jesus, lá em Marcos 1, versículo 24, bem sabemos quem és, o Santo de Deus. E então você diz, ah, eu acredito que Jesus é o Santo de Deus. E daí? Você já entregou a sua vida ao senhorio dele? Você está fazendo as obras dele? Você está obedecendo aos seus comandos? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. E então você diz, ah, Senhor, o Senhor isso, o Senhor aquilo, tá, mas dizer não vai adiantar nada. Jesus disse em Mateus 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tiago está dizendo para você a mesma coisa. Não é dizer que eu tenho fé, é demonstrar a fé porque as obras da minha vida estão em harmonia com o que eu estou declarando que eu creio. Eu creio que tem uma bomba colocada nessa sala, programada para detonar em 2 minutos. E eu fico aqui e calmamente declaro a vocês, sabe, uma grande bomba vai ser detonada aqui há 2 minutos e vai explodir todo este lugar em pedacinhos. É terrível que alguém faça isso, não é? Não consigo imaginar a mente de alguém que coloque tal bomba aqui. Por que iam querer nos destruir? E você ia dizer, ah, você não acredita realmente que tem uma bomba aqui. Por quê? Porque as minhas obras não correspondem ao que eu estou declarando, ao que eu estou afirmando acreditar. Mas se eu sair correndo pela porta dizendo, saiam daqui, uma bomba vai explodir em 2 minutos, então você tende a acreditar que pelo menos eu acredito no que eu estou dizendo, porque agora as minhas ações correspondem ao que eu estou declarando, aquilo que eu estou dizendo acreditar. Agora, o mesmo é verdade. Você diz, bem, eu acredito em Deus e eu acredito no Senhor Jesus Cristo e tudo mais. Bom, as suas ações realmente mostram que Jesus é o Senhor da sua vida? Isto é demonstrado através das obras que você pratica? É isso que Tiago está dizendo aqui. Não apenas diga, não se baseie apenas em palavras, palavras lindas, mas vamos ver as atitudes que mostram que você realmente acredita no que você está dizendo. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ou seja, ela não é viva, não é uma fé viva, não é uma fé que salva. Versículo 21. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? As obras dele corresponderam à fé dele. Ele creu em Deus. Ele creu que através de Isaque Deus iria levantar uma nação, porque Deus tinha prometido que iria fazer assim. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Agora, ele ter oferecido Isaque foi prova da sua forte fé na palavra de Deus. Crendo que Deus, se necessário, iria ressuscitar Isaque dentre os mortos para manter a promessa. E assim a fé dele consistia, ou as obras dele consistia em guardar a fé. Versículo 22. Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras. Elas estavam trabalhando juntas. A fé dele cooperou com as obras. Assim como a fé também vai cooperar com as obras correspondentes na sua vida. Versículo 22. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras a fé foi completa, a fé foi provada. Versículos 23 e 24. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. As obras sendo a prova da fé. Versículos 25 e 26. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando o seu espírito deixa o seu corpo está morto. O corpo sem o espírito está morto. Assim é a fé. Se ela não tem obras correspondentes, não é uma fé verdadeira. Está morta. Ela não faz nada por você. Ela não pode te salvar. Fé morta não salva ninguém. É uma fé viva num Senhor vivo. E essa fé viva pode ser manifesta pelas ações da minha vida, que estão em harmonia e correspondem ao que eu declaro ser verdadeiro e ao que eu declaro acreditar ser verdadeiro. Tem que haver obras correspondentes para a fé estar viva. Portanto, vamos nos examinar para ver se nós estamos na fé, na verdadeira fé que salva. Não apenas verbalizando o credo dos apóstolos. Eu creio, mas ações da minha vida têm que estar em harmonia com a fé. Vamos orar. Pai, nos ajude para que nós possamos realmente ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Para que nós possamos não apenas afirmar uma fé, mas que possamos manifestar essa fé através das nossas atitudes e ações nas nossas vidas. Senhor, nos ajude para que não sejamos enganados. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. E que o Senhor os abençoe e os dirija nessa semana. Quando vocês encontrarem as muitas tentações, que o Senhor dê forças e que vocês possam andar e viver segundo o Espírito. E que vocês possam reagir segundo o Espírito. Na tentação, que vocês não cedam à carne e não reajam segundo a carne, que suas vidas sejam agradáveis a Deus, enquanto nossas ações entram em harmonia com as nossas declarações sobre o que acreditamos, que possamos manifestar o que cremos através das obras que fazemos. Em nome de Jesus.